subir na rodada. Eu acho que sou eu, né?
Negativo.
Ah, tá. Eu queria só saber se você estava esperto.
Não queira queimar minha vez. E aí, cara, eu tô com um problema, porque é o seguinte, eu vou ter que indicar ainda duas. Não vai ter menção honrosa, né? Não. Uma eu tenho certeza que eu vou indicar, mas me sobrou outras quatro, cara.
Não, e eu tô com um aqui que eu tô com medo, é que eu acho que se alguém for queimar, vai ser você.
É? Não. Uhum. É, então eu vou queimar a tua. Vai ser House. Dr. House. Só porque você falou, cara. Ainda bem que você me ajudou a decidir agora o que eu queria.
Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do Variações Cast número 54, onde a gente bate um papo sobre séries procedurais. Se você se interessou por este programa e quer ver mais, é só acessar variaçõesdeunerd.com.br ou procurar por Variações de Unerd em qualquer agregador de sua preferência, beleza? Com o recadinho dado, fiquem agora com o Variações Cast número 63, que a gente bate um papo sobre a última temporada de Paciente 63, audiosérie exclusiva do Spotify. Beleza? Um bom programa.
Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo Variações Cast? Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhoras e senhores, aqui é o Vitor Alexandre novamente, também gravando de São Mateus do Sul, no Paraná. E senhores, é uma honra estar aqui novamente.
E aí, pessoal, falando aqui desta linha imaginária de 2012, nós morremos no final do ano lá, Maia, né? André, será que estou em São Mateus do Sul também? Não sei, né? Veremos. Será que sou André? Será que sou Padilha? Quem seremos, né? Vamos ver aí no futuro.
E aí, pessoal, salve, salve. Aqui é Luciano Chava falando de Gravataí, Rio Grande do Sul. E voltamos, eu finalmente voltei, né? Graças a Deus. Agora é só alegria. Voltei pra minha linha, a minha linha de...
A tua linha original.
De realidade,
a minha linha original. Foi pego num vórtice temporal e foi parar num espaço-tempo perdido.
Eu deveria ter voltado pra 2010. 2012 ainda já tava... A cagada já tinha sido feita. Já. 2010. Já tava atolado até os pés.
Mas é isso aí, galera. Agora a gente vai bater um papo sobre a terceira e última temporada de Paciente 63, que é a última temporada da audiosérie do Spotify. A gente vai bater um papo sobre se a gente gostou ou não gostou, o que achamos ou o que deixamos de achar. Tudo isso a partir agora. Mas é isso aí, então, galera. A gente vai bater um papo aí sobre a terceira temporada de Paciente 63. É, já vou deixar aqui um disclaimer falando que, porra, se você não escutou A série Paciente 63, disponível no Spotify, é uma audiossérie, né? Nós fizemos e acompanhamos desde a primeira temporada, fizemos a segunda e vamos fazer a terceira. A gente vai fazer com todos os spoilers possíveis. Então vai lá, acompanha a primeira temporada, escuta o que as nossas opiniões, escuta a segunda temporada e veja nossas opiniões e assim por sequência. Eu arrisco dizer que se escutar nossos três podcasts é mais longo do que as três temporadas de Paciente 63.
Você verificou quantas horas dá no total?
Dá 6 horas.
Os podcasts duram 3 horas? Cada um.
Por aí.
Só a conversa normal dá 3 horas.
Então arrisca o nosso podcast serem mais longos. Mas vai lá e escuta as temporadas do Paciente 63. E eu acredito que quem tá aqui na terceira temporada do Paciente 63 é porque já acompanhou as outras temporadas também, né? Pra começar...
Então tá liberado spoiler.
Desde o começo. Mas tá. O que eu quero começar é o seguinte... É as opiniões da temporada final de cada um. E eu quero começar com o seguinte. Que eu quero começar xingando o André.
Gratuitamente, assim?
É. Do nada?
Não, não, não é gratuitamente, porque eu até mandei um oficial de justiça via WhatsApp pra ele. Porque o que que aconteceu? A gente combinou de gravar o Paciente 63. Puta, eu até agradeço aí. Alô, Spotify, quiser bancar a gente, né? Foi um dos podcasts mais ouvidos nossos. Eu arrisco dizer que foi um dos poucos, se não for o único, que acompanhou o Paciente 63 fazendo análise desde a primeira temporada. Aí a gente combinou aqui de gravar, eu queria gravar o time oficial desde a primeira temporada. O André, sempre ele, ó, eu vou escutar. Ainda não escutei. E o Vitor e o Luciano, já tô escutando, já terminei, não sei o quê. E eu sempre falando...
Eu ouvi duas vezes essa merda. Vou ter certeza que era a bosta que eu achei que era.
E daí eu sempre falei, eu vou escutar às vésperas da gravação, porque, puta, envolve viagem no tempo, é muito confuso, e eu queria fazer um efeito meio que nem a gente fez com Dark, né? Porra, o André se enrolando e tal, né? Quando a gente foi gravar, pra quem estiver nos escutando, a gente tá gravando numa quarta, você vai estar escutando numa outra data, né? Eu mandei a mensagem pro André, pro nosso grupo, numa terça. Então, tem uma viagem no tempo aí. Aí o André falou, terminei. Falei, porra, podemos gravar, eu vou escutar. E daí eu coloquei ali no grupo pra vocês. Galera, gravação amanhã. Sem spoilers, porque eu ainda não ouvi a série. O André me mandou...
Já vi tudo.
O André me manda um... Tá ligado que rola OVNIs, né? Eu achei que era sacanagem dele. Ok. Eu até brinquei ali com a piada dele.
Cara, foi tanta teoria perdida, na minha opinião, que, cara, OVNIs foi a menor de todas.
Não, então, só escute. Tipo, o André mandou um OVNIs ali. Daí eu falei assim, cara, antes de escutar a série inteira, eu vou escutar o nosso podcast da segunda temporada, porque daí eu anoto as teorias nossas pra ver se a gente acertou ou errou, e eu relembro a segunda temporada, que eu lembrava muito pouco. E daí na segunda temporada, eu fiquei escutando a gente falando nossas teorias, e o André falou com propriedade sobre OVNIs e extraterrestres e tal. Na minha cabeça veio o quê? Porra, o André zoou com a própria teoria dele. Ok. Porra, ficou isso na minha cabeça. Terminei de escutar nosso podcast, comecei a escutar o Paciente 63, e daí depois eu vou fazer uma crítica até ao Spotify. Porra, comecei a escutar Paciente 63 e tal, aí chegou um episódio no Paciente 63, na terceira temporada, onde eles mostram uma gravação que não foi revelada, que era da primeira temporada. Onde o Pedro Reuter, lá, o seu Jorge, tá totalmente dopado, falando...
Uhum. Merda.
É, falando...
Chapadão.
chapadão ali, falando um monte de coisa sem nexo, e ele começa a falar de Marte e coisas que viram em Marte. Eu falei, pô, caralho,
cara,
será?
Não, dos caras ter vindo, dos caras ter destruído o planeta, vindo pra Terra, há 10 mil anos atrás.
Exatamente.
Deixa eu fazer uma vírgula sonora aqui rapidinho. Quando ele falou assim, Marte, na hora veio na minha cabeça Prometheus. Veio assim, não, os caras não vão fazer isso, vão estragar uma série que tá dando agradável com alienígenas e astronautas. E ah, não, cara. Não deu pra crer.
E daí, porra, como tava com isso aí do André na cabeça e o cara falando de Marte, aí o Spotify me estragou a série. Estragou e depois... depois eu comento mais sobre isso aí. Na playlist, na sequência depois desse episódio, veio aquele episódio que era meio pós-crédito, meio episódio extra, sabe? Que é um episódio sem número, que é o episódio 24 de novembro de 2022.
Vocês eu vi um escutaram? Pedaço, eu vi um pedaço desse aí só, mas eu acabei esquecendo de ver o resto.
Não, então, esse é um episódio pós-crédito. Tipo, é bem importante ele. Só que ele pingou depois desse aí pra mim.
Ah, cara, eu não vi isso,
ah,
hein?
Não, que estranho.
É 24 de novembro.
É 24 de novembro de 2022. Então esperem, daqui a pouco vocês escutam ele aí.
Ele é curto, né?
Não, mas ele é bem curtinho, 2 minutos.
Pra mim, esse episódio, olha só que viagem. Primeiro, tu reclamou do Spotify, eu quero reclamar também. O Spotify me tocou propaganda da Fiat, de não sei mais o quê, o tempo todo durante no meio dos episódios. No episódio.
E apareceu uma em inglês pra mim. Em inglês pra vocês apareceu em inglês?
O apareceu do Batman. Batman, Bruce Wayne, né?
Eu só escutava Bruce Wayne, não sei o quê, e porra.
É.
Mas não era propaganda essa porra do Bruce Wayne, do Batman? Não era?
Isso, era Spotify. Tipo um trailer.
É.
Era um trailer, mas era no meio do programa.
Do Spotify. É, apareceu o trailer no meio do. Apareceu um trailer comercial mesmo no meio do sei lá, acho que da Fiat. Sei lá do que.
Isso, da Fiat e desse aí. E esse episódio 24 aí, 24 de
novembro de 2022.
O que aconteceu? Acabou a série. E aí eu falei assim, eu vou ouvir novamente lá, ver os resumos das temporadas anteriores. Então eu passei temporada, resumo da 2, resumo da 1. Passei mais um episódio, mais um programa qualquer. E aí que entrou esse 24 de outubro com a capa do paciente. Eu falei assim, será que é um trailer, alguma coisa? E aí que entrou esse episódio, eu que busquei sem querer ele.
Então, pra mim apareceu esse 24 de novembro de 2022, logo após o Pedro Reuter doidão. Só que deu um episódio que, se você tiver focado, ele te dá spoiler. Né? Uhum. E, porra, pra mim apareceu ali um episódio. Porra, eu já tava com esse troço do André na cabeça. Apareceu o Pedro Reuter falando de Marte. E daí apareceu o cara trombando com a guria, falando assim: ai, pega esse livro de Marte, pega esse livro de Marte. Eu falei, caralho, o André me deu um spoiler lá no grupo. E, porra, vai aparecer
OVNI,
o bebê jupiteriano do chat,
bonequinho de verde. Eu não tô sendo planetofóbico aqui, né? Tipo, porra, nada contra quem é verde. Eu gosto muito Hulk.
Cosmofóbico.
Nada contra o pessoal verde, tem até amigo que são, né?
Né? Mas, porra, eu tava com aquilo na cabeça, caralho, o André me deu um spoiler ali.
Cara, pra mim esse episódio aí de 24 de novembro...
Segura.
Calma.
Não, é bem tranquilo.
Tá.
Continua, André.
E daí, quando entrou nesse episódio que é o 24 de novembro de 2022, e começaram a falar do livro de Marte, não sei o que, eu fiquei preocupadaço, falei, puta, o André me deu um spoiler, o André acertou e tal, não sei o que. Assim, eu não sou um cara vingativo.
Imagina, o cara tava planejando minha morte, eu sentindo umas pontadas de agulha, que ele tava com o boneco de voodoo, certo, já espetando, cara.
Mas eu passei o resto da série pensando, caralho, velho, vai aparecer ET, vai aparecer marciano nessa porra. E o que eu vou fazer pra fuder com a vida do André? E quando terminou a série, eu fiquei num misto de aliviado de o André não ter me dado um spoiler, uma decepção que eu não vou poder fuder a vida dele. Só que depois, quando você... quando eu digeri a série, o final pra mim foi coerente, tá? Eu vou me explicar já. Eu achei que ela foi coerente dentro do roteiro, mas eu achei que ela foi injusta com a proposta que ela colocou desde o começo, que ela indicou pra gente que ou tinha viagem no tempo ou todo mundo tava maluco. No máximo, porra, eu tava dizendo, se eu fosse analisar, eu até queria os marcianos do André, sabe? Do que o final que teve. Foram indícios tá. Que ela indicou que poderiam ter. Agora, aquele final, jogo de videogame, deseja iniciar um novo jogo, sabe? Aquilo eu achei injusto pra caralho. Achei um Deus Ex Machina muito... que surgiu do nada. Até quando terminou a série, eu fui direto pro André e talvez... os nossos ouvintes vão tomar um spoiler agora e talvez com certeza o Luciano e o Vitor vão tomar, porque eu fui direto pro André. Falei, André, caralho, velho, eu tô com um nó engasgado na minha garganta, porque eu acho que tomara que eu tenha mal interpretado o final da série e na hora da gravação eu quero que vocês me revelem alguma coisa diferente, né? Daí o André falou assim, já vou adiantar, pra mim tá parecendo a série 1989. Eu falei, puta que pariu, esse era o meu medo.
Aquela série da Netflix dos criadores de Dark, aquela 1899, a gente gravou, é a mesma vibe.
Dos plagiadores, tá?
Assim. E se você é o nosso ouvinte, a 1899 já está lançado aí no nosso feed, né? Então é só você procurar, você vai ver o que a gente achou dela e porra... Pra 163 saiu igualzinho pra mim.
Dos mesmos criadores de Dark e dos mesmos plagiadores do quadrinho da brasileira.
Alô, criadores e paciente 63. Porra, junta a mãozinha com a quadrinista brasileira e vai lá reclamar de plágio. Porque puta que os pariu.
Mesmo enredo, cara, mesma coisa.
Cara, eu não terminei de assistir 899 porque não deu tempo.
Tem sorte.
Cara, não é o mesmo programa, né? Mas só fazendo o link com esse episódio, deu uma preguiça de continuar assistindo, cara. Ainda bem que vocês gravaram antes.
O 1899?
Ah. Isso. Eu comecei a assistir, aí não deu tempo, vocês gravaram, eu pensei, eu acho que eu não preciso mais assistir.
Não assiste. Ruim. Não assiste, você vai ganhar tempo da tua vida, felicidade, tudo.
Bah. Tá. Cara, esse final, cara... Tipo, cara, eu não quero nem comentar sobre ele, cara. Tipo, foi decepcionante.
Não, a gente já chega no final, mas vai no geral.
Cara, o que eu posso dizer, cara? Enrolar no ser do lugar, cara.
Exato.
Ponto. É. Todos os episódios. Enrolar no ser do lugar. Tipo, no começo, a mulher tá atrás do seu Jorge lá, porque quer convencer ele que é tudo real. Aí ele se convence que tudo é real, ela não se convence.
É, dá um chilique.
Ah, vai tomar no cu, cara. Eu fiquei puto. Usam dois episódios pra isso.
Que nem isso aí que o Victor falou. Porra, quer ver uma coisa que me deixou puto? Usam uns dois episódios, dois ou três episódios pra convencer o seu Jorge, que na verdade o seu Jorge é outra pessoa ali, sim, né? Sim. Depois a gente descobre que...
Whatever. É o mesmo personagem.
Não é o Pedro Reuter, não é o Vicente, é o Antônio, já é um terceiro, né?
Já é uma outra pessoa, mas tá, ela usa dois ou três episódios pra convencer ele. Cara, no quarto episódio, do nada, ela
desacredita.
Doutor, e ela acha que ela que tá maluca.
Cara, que merda que foi aquele episódio, cara. Eu falei, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, cara.
Isso que o Victor falou e tal, isso me incomodou um pouquinho, porque primeiro que essa temporada, pra mim, ela foi muito confusa. Um pouco pelo jeito que eu assisti, que eu ouvi, né? Porque eu fui ouvindo episódio a cada dia, eu não maratonei, assim. Eu escutava um episódio um dia, escutava outro dia.
Mesma
Mas ela
coisa.
Foi confusa no geral. Mas isso aí incomodou. Essa ida e volta, essa parte de uma espécie de flashback, né? Que a gente ouviu gravações da primeira temporada.
Pois é, cara.
Foi mal colocada, na minha opinião. O que mais me incomodou foi assim, ó. Toda a temporada, foi que nove episódios, né? Dez episódios?
Dez episódios?
Dez mais o extra, ó.
O último foi dividido em Grande Vórtice, parte 1 e parte 2, que era o 9
Isso.
e 10.
Mas, na minha, assim, primeiro que tinha uma sensação de Lost, final de Lost.
É.
Na hora, assim, quando acabou a série... Eu consegui lembrar de Lost. Mas, assim, ó, teve um episódio que foi aquele episódio que ela tá com... Que depois repetiu, né? A cena se repete. Que é ela com o seu Jorge morrendo.
Ah, no auditório lá, né?
Não, não, quando ele tá morrendo, acho que no auditório, era no auditório.
No último ou no penúltimo? Que ele tá morrendo por causa do vírus?
Isso, que ela vai viajar no tempo, ele vai ter que, o corpo vai ter que viajar no tempo, e o mensageiro lá, o Martim...
Gaspar Marim.
Isso aí.
Gaspar Marim, isso aí, perdão. É. Ele tá falando que, não, mas foda-se, ela tem que ir. Esse episódio, que depois se repete, pra mim, juntando a primeira temporada, a segunda temporada, esse é o único episódio que realmente faz sentido e devia ter acabado ali. Que é, ó, acabou a segunda temporada, ele tá passando mal, ele vai ter que viajar no tempo, porque tem aquela coisa do sangue dele e tudo, né? Uhum. E deu. Uhum. O resto tudo da filha dele, que não é filha dele, pedindo ajuda dele, porque ela nessa linha do tempo, ela não tá evitando o vírus, se propondo a lançar o vírus, porque ela quer...
Exterminar a humanidade por causa da guerra.
Quer resetar. Cara, foi uma enrolação, uma encheção de linguiça desnecessária.
Lembra-se no final do primeiro, do primeiro programa que eu falei que eu achei que teria um negócio desse de pessoal que queria destruir o mundo?
Uhum.
Aí, ó.
É isso aí.
Ô, André, lembra da foto que eu te mandei no particular ali?
Ai.
Que foto depende. É essa?
Não. Eu só quero que você mande ali, porque eu quero reclamar do Spotify agora.
Eu vou mandar no grupo ali.
Enquanto isso, eu quero só fazer mais uma vírgula. Vocês sabiam que o paciente 63, né, que no caso é Casey 63, Casey... Não sei falar em inglês, 63. 63. Nos Estados Unidos, como é que é?
63.
Isso aí. Wizard, né? Wizard.
Ele tá melhor que a italiana do auditório lá.
Ah, nossa, aquela foto.
Ela falava italiano, assim, eu ouvi a mãozinha dela fazendo assim, ó.
Tutti. Eu escutei depois os créditos finais, eu falei, não é possível. É a Paola Carosella falando ali. Colocaram uma argentina falando assim. Eu fiquei esperando, o pato tá duro.
Não, era parecia os italianos da novela das nove da Globo, das oito da Globo.
Né? Terra Nostra?
Terra Nostra. Não, eu queria falar que o programa, né, a série do Spotify, nos Estados Unidos, estreou em dia 25 de outubro desse ano a primeira temporada. A
Caralho, estreou... sério?
Vamos avisar eles pra não ouvir a terceira, porque é uma bosta.
É, não, vou avisar eles aqui.
Vindo do futuro, não ouça a terceira temporada.
Manda, eu vou mandar lá. It's UFOs.
Eu vou ser bem sincero. Eu não gostei do final. E é claro que quase ninguém nunca gosta de um final de uma série porque não atinge suas expectativas e tal. Eu ficaria feliz até, que nem eu falei, se tivesse aparecido o Marciano depois no final do que aconteceu, eu esperava os Marcianos do André, que eu acho que eu ia ficar mais feliz. Mas o final, ele foi coerente com o roteiro, entendeu? Só que ele foi injusto com a gente, porque ele jogou, assim, um Deus Ex Machina no final. Vamos pegar de exemplo.
Viu, mas você vai deixar eu e o Luciano falar nossas impressões da série também? Ou já estamos no final?
Não. Eu vou deixar.
Só pra saber, né?
É, não, de repente...
Mas assim, o que eu acho é que o que falta, colocando de exemplo, vamos colocar o Sexto Sentido, que não é um exemplo muito básico, mas o cara tava morto no final. Aí você reassiste o filme, você fala, porra, olha ali, todas as mensagens estavam ditas que o cara tava morto. Se você reescutar Paciente 63, em nenhum momento eles falam que, porra, aquilo podia ser um jogo de videogame, sabe? Podia ser uma simulação. Eles começam a falar isso então, cara, ali na reta final, sabe? Ali no sétimo.
Eles enfiam nessa última temporada, não sei se é pra matar, pra ganhar tempo, enfiam teoria de coisa quântica, de computador quântico, teoria de simulação. Simulações.
Simulação?
Atrapalhei.
Direto de Vitor, de Argentina.
É italiano, não vi.
Me atrapalhei. Não, mas os cara enfiam teoria de computador quântico, enfiam teoria de OVNI, de marciano, de simulação.
Dá pra entender até que é religioso, né?
Mas Marte e OVNI, essas coisas, que era a teoria do André, cara, isso é inventado desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada, eu podia não gostar. Eu podia odiar a teoria do André. Mas, porra, tá desde a primeira temporada, falando, a gente já foi pra Marte, tem livro sobre Marte, tem não sei o que de Marte, em Marte a gente descobriu sobre vírus.
Sobre tipo, viagem no tempo e tal.
Eles sempre estão falando sobre Marte. Porra, se aparecesse agora marciano, porra, eu ia ficar puto? Eu ia ficar puto com o André. Ia querer revidar e fazer vingança? Não faz parte do meu perfil, mas eu ia.
Não. Ó, o Luciano quer falar alguma coisa.
Não, assim, ó, esse negócio da teoria, né, que o Victor levantou, cara, assim, ó, cada temporada eles vinham trazendo teorias diferentes pra essas coisas que a gente sente, que é a síndrome do impostor, pessoal que tá vivendo na pandemia agora, com esses lockdown, né, preso dentro de casa, começa a sentir, ele fala do corte do cabelo, tatuagem, tudo isso sim. Só que ele vem trazendo essas teorias, pincelando aos poucos. Só que nessa terceira temporada, eles bateram demais nessa tecla da realidade simulada, né? Que é um...
Ah, aquela porra de folia de lá, é só pra cagar que sei falar francês, né, cara?
Isso,
bata
é.
Bata uma banca.
Só que forçaram demais.
Folia de.
Folia de.
Folia ah, de. Tá, que é o nome de um episódio até, né?
É um episódio isso. Merda que ela duvidava de tudo.
É. Então, esse episódio, eu fiquei com, assim, tipo... Me bateu um cagaço que eu falei, caralho.
É coisa da cabeça deles.
É, eu falei, porra, será que tá todo mundo maluco? Né? Porque eles bateram tanto naquela teoria, eu falei, caralho, será que tá todo mundo maluco? Só que daí você escuta aquele episódio e ao mesmo tempo você tenta relembrar os outros episódios e falando, porra, não faz sentido eles estarem malucos.
Não faz sentido, mas seria uma teoria. Uma teoria não. Seria um caminho legal de eles seguirem, que é que nem o 12, que até eles citam, né? O 12 macacos, que é o tempo todo.
Isso.
Do filme, tu acha, uhum. Mano, o cara é maluco, e ele só ele lá no final...
Ele cita os 12 macacos, né? Ele cita os 12 macacos.
Isso é legal, né? O citar os 12 macacos, Delore, essa a cultura pop. Mas, diferente dos macacos, né? O termo que em 12 macacos tu identifica que não, o cara não é maluco. Ele realmente se viu no passado quando era criança e tal. Ali não, ali a teoria da realidade virtual e dos ETs, que nem o André levantou a ideia ali, não foi bem montada, não foi bem montada.
É, aquele negócio, daí eles usaram que nem a teoria das simulações, né, que a gente faz parte de uma simulação, de uma civilização muito mais avançada, beleza, falou do metaverso.
Não, eu acho que o problema é que nem vocês estão falando, é criar teoria, e jogar tudo na cabeça do
ouvinte
e falar assim, ó, resolva aí o que você acha que é. Pode ser isso, tanto faz. Qual que vocês querem escolher? Eu só crio um mistério, não dou solução, né?
Mas na minha opinião foi peixe linguiça.
É, exatamente.
O que o André levantou agora, só pra... joga no ouvido do ouvinte e cada um tira sua teoria, cada um resolve. Uma coisa que eu pensei que não faz sentido nenhum, né? Quando lá no final eles perguntam, vocês vieram do futuro? Ah, vocês vieram do passado? Aí eles falam, tipo assim, do outro lado. Na hora eu pensei assim, ó, são almas, são espíritos. Aí...
Teoria da caverna do dragão, daí você entrou.
Não, como é que é aquele filme lá, né? Nosso Lar,
dos
filmes espírita, tá ligado? A gente veio de outro plano astral.
O nosso lar não é brasileiro?
Isso, é brasileiro.
Do Chico Xavier.
Espiritismo.
Eu não faço ideia do que vocês estão falando.
De alma, coisa que tu não tem, Vitor. De coisa
boa
que tu não tem, Vitor.
Você é uma pessoa sortuda. Às vezes a ignorância é uma bênção, Vitor.
Isso aí. É isso aí.
Então, mas, tá, ó, cara, eu acho que, tipo, o mesmo defeito que a gente teve o azar, eu e o Andréas, de pegar duas séries assim. Os caras querem dar uma de cult, querem dar uma de inteligente. Eles criam teorias, mistério, se perdem na porra toda do mistério, que daí nada mais faz sentido com nada, nada conecta com nada, pode ser qualquer coisa do mundo, não resolve porra nenhuma, e daí tem uma cambada
1899,
de...
vai tomar no cu, o nosso podcast tá aí já, vocês já podem escutar, eu e o André estamos xingando pra cacete essa série.
Inclusive extrapolando os episódios do podcast, né, estamos vindo aqui xingar lá, né.
Acharam que ia ser Dark 2, né?
É tanto rancor da série que eles falaram mal da série no episódio da série e estão falando mal da série em outro episódio. Multiverso do Rancor.
Porque parece muito. E o mais incrível, que é, ainda bem que o André falou de 1899. Porque o André se enrolou pra escutar Paciente 63, porque no particular ele falou pra mim: ai, eu ainda não escutei Paciente 63 porque eu estou assistindo Dark primeira temporada. Falei: cara, você tá meio atrasado, hein?
Passou meio que tempo já.
É, mas fazer o quê, né, cara? Os caras me insistiram.
Tem que limpar, né? Tem que...
André, não vamos André, dar tem spoiler. Que... Não vamos dar spoiler.
Não, mas peraí, peraí.
Tem que se limpar,
volta...
né, André? Tem que se limpar, né?
É, vamos voltar pro assunto. Essa... E aí o que acontece, cara? Lá em 1899, e vai acontecer com essa aqui também, eu acho, o que me irrita é que tem um monte de influência. Você joga ali no YouTube, você joga no Spotify, aí parece... Sabe aquela fábula lá do que o rei tá nu? Que o rei... O rei usa uma roupa mágica, mas na verdade são dois malandros que fizeram uma roupa invisível, mas na verdade ele tá pelado. E aí todo mundo quer dar uma desperto e fala que tá vendo a roupa invisível, porque só pessoas inteligentes veem, né? E no fim o rei está nu. Essa fábula é o que acontece com isso aí. Tipo, cara, você joga 1899 no YouTube ou em qualquer lugar e aparece assim: ai, a melhor série de todos os tempos, com muitas... Aí você vai vendo, na verdade é só cagação de regra, que o cara que ouviu criou um mundinho dele em relação àquelas teorias da série. Mas a série não traz nada do que o cara pensou, é só o que ele pensou.
É coisa, então, pra coisa ele, da cabeça dele.
É, e pra ele é a melhor coisa do mundo, porque ele é super inteligente, ele entende tudo. E eu acho que esse 63 é a mesma coisa, cara. O cara, eles fazem intencionalmente isso pros caras falarem assim, não, e ficar debatendo, fazer isso que a gente tá fazendo, isso. Mas de uma maneira assim, ah, eu sou mais inteligente. Eu acho que isso me remete a Nietzsche, né? Remete a sei lá o quê... Puta, ai, merda. Isso é psicanálise do Freud, isso é o mito da caverna do Platão. Foda-se, cara, eu tô ouvindo Paciente 63 no Spotify. Se eu quisesse ver o mito da caverna, eu lia o Platão, cara. Porra.
Foda-se. Então, isso que me deixa puto no Paciente 63, porque é o tempo todo. A gente ficou duas temporadas, vamos dizer, duas temporadas e meia, né? Metade dessa temporada. Porra, é o tempo todo eles indicando pra nós. Ó, é viagem no tempo ou é loucura?
É.
É viagem no tempo loucura. No máximo...
Não é só viagem no tempo. Não é viagem no tempo. É viagem no tempo, espaço e linha temporal, né? Que uma não...
Exatamente. Então, eles deixaram claro... Eles deixaram claro também, que isso deixaram claro na série... Que eles não voltam pra mesma linha temporal.
É, mas nessa terceira eles violaram a regra, porque eles falaram que tem um portal que dá pra voltar pra mesma, lembra?
Não, mas tudo bem, André. O que eu tô dizendo é o quê? Que tá rolando um De Volta pro Futuro, Exterminador Futuro 2. É coisa da cultura pop nerd que a gente tá acostumado a ver que pode tá rolando aqui. E daí eles jogam um dedinho ali pro lado, ó. Pode ser que você tá vendo uma Ilha do Medo.
Pois é.
Que todo mundo é maluco. Também.
Todo mundo é maluco, Ilha do Medo, um pouquinho de Matrix, um pouquinho de
Matrix, 13º
andar.
Porque tem um dedinho apontando pra Ilha do Medo e tem aquele dedinho mindinho que não consegue fechar porque tá quebrado, que é o dedinho do André, apontando pros marcianos, sabe? Ah, porra, pode ter marciano, porra, a gente tá falando de Marte, não sei o quê. E do nada, mas do nada, da metade pro final, eles falam: caralho, isso aqui é Matrix. Isso aqui é 1899. Isso aqui é um videogame. Tamo brincando com você.
Eles citam Matrix. No...
Citam.
O Gaspar Marim cita Matrix.
Ele cita?
Não fala sobre, mas ele fala das pílulas. É que eu tô aqui pra te mostrar a verdade, mas eu não tenho
as pílulas. Das pílulas, azul e vermelha.
Eu não sei vocês, né? Eu comecei a sentir um pouquinho de, tipo, tá indo pra esse lado da simulação a hora que eles começaram a falar assim, que era um episódio chamado Prova da Realidade.
Isso.
Que é você respirar segurando o nariz e fechando a boca, olhar o relógio. E daí tem um episódio que falam assim, você tem que olhar pra fora do copo da água. Eu falei, puta, será que pode rolar uma simulação? Eu falei, puta, não... Só que daí ele já era pro final da temporada. Eu falei, não é possível que eles estão colocando esse tipo de argumento agora.
Colocaram.
Aos 90 do segundo tempo, porra. É.
Puta não, que pariu. E outra coisa, assim, ó, é Matrix. Só que é como se o Matrix tivesse terminado no 2, né? Vamos ser bem sinceros. Tipo, eles fizeram uma história que terminou no Matrix 2, que ninguém gosta, todo mundo odeia, ninguém entendeu. Não precisava ter existido. Aliás, não precisava ter existido nenhum além do 1, né? Fizeram até o 4 agora. Mas é como se tivesse terminado no 2, ou seja, não explica. Não termina, não tem fim.
E que decepção o 4 também, né? Mas não veio o caso.
É, exatamente. Mas, cara, quer ver? Eu mandei no grupo pra vocês o áudio que representa, cara, o que eu pensei.
Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
É bem isso, cara.
Cara, isso aí resume. Real. Essa aí é é o meu resumo de paciente 63, cara.
Tava
é isso
bom,
aí.
Mas tava ruim, mas podia. É isso
tava
aí.
Tava bom, mas daí ficou ruim, mas daí melhorou. Mas parece que piorou agora.
E o paciente 63, pra mim, fica que nem que a gente tava batendo no 1899. Porque quando termina, você fala assim: eu não preciso mais pensar no resto da série.
Não.
Tipo, porque tudo tá valendo. É? Sabe, tudo tá valendo.
Tá, mas olha só, só uma pequena mágoa pessoal minha, porque a gente gravou, né, a gente veio acompanhando desde a primeira temporada, a gente gravou junto, né, as duas anteriores, estamos gravando hoje.
Você não gravou a segunda, você foi excluído da segunda.
Ah, eu não gravei a segunda, eu vim pra gravar, mas não gravei, exatamente, me excluí.
Não, eu te coloquei pra fora.
É, me excluíram. Não, mas assim, ó, cara, mas sabe quando tu tem um brother, assim, que por um acaso começa a fazer umas merdinhas, sei lá, começa a brigar com o próprio pai, tu vê que ele tá fazendo besteira?
Aham. Uhum.
Isso aí tá bem pessoal, hein? Você quer dar nomes?
Pois é, não, cara.
Nomes. Mas isso aí, mas essa é a sensação, porque, cara, era uma série que tão gostosa, no caso, eu que acompanho podcast, a minha função, né, o meu dia a dia, eu posso trabalhar com fone de ouvido, e pra mim é confortável ouvir música, ouvir podcast, e era uma sensação boa. Vi a primeira ouvi a primeira temporada, ouvi a segunda, e essa terceira me desagradar de uma maneira tão, sabe, tão, tão drástica, assim, porque colocaram... Primeiro, o que eu falei anteriormente, pra mim foi confusa. O Spotify, eu vi que o Andréas pôs ali no grupo ali nosso, ali, aquilo que aconteceu pro Andréas, aconteceu pra mim também. Do nada, depois eu quero que ele fale também, mas do nada, o episódio... Eu tava ouvindo o episódio 2 e me caiu o episódio 5, porque daí o narrador fala, né... episódio 5, mas peraí, eu tava ouvindo o episódio 2.
Então, pra mim também é estranho isso.
Se eu passasse no manual, pra você não aconteceu?
Eu tive que selecionar manualmente os episódios, não entendi também o porquê dessa latura.
Isso, eu também.
Isso, manualmente eu conseguia passar. Se eu deixasse tocando.
E hoje eu cheguei à conclusão que tanto faz também. Se você ouvisse nessa ordem, também não ia
ter diferença. É, não vai afetar ainda.
Não, de repente até era essa a ideia do Spotify botar misturado.
Eu acho que o André mandou ali a imagem pro vídeo, mas pros ouvintes, foi o que aconteceu pra mim. O episódio 1 pulou pro episódio 10 na playlist. Nossa. Mas, tipo, é, porque foi na... Não sei se é um problema do Spotify, se é um problema de aplicativo, porque que nem eu escutava na minha televisão da sala, porque daí eu colocava o fone de ouvido, deitava no sofá da sala e ficava escutando os episódios, né? E daí quando pulou do 1 pro 10, não sei por quê, deu aquele clique que eu olhei pra televisão e eu vi que tava no episódio 10. E daí eu pulei pro episódio 2 e falei, ah, daqui pra frente a lista tá tranquila. Fiquei escutando, sabe? Mas, porra, o Spotify deu uma zoada bem, bem foda, sabe?
Então, eu coloquei, eu fui dar uma corrida e coloquei só no fone, né? Aí eu tava ouvindo um episódio, eu não sei se era o 7 ou 8, enfim... Mas ele terminava com uma gravaçãozinha, eles estavam vendo a gravaçãozinha. Daí começou um episódio, que era um ou dois anterior, e falava de uma coisa antiga. Então eu escutei metade de um episódio de novo, achando que era... Que os caras estavam falando...
Eu sei qual é o episódio, que ela tá no auditório falando isso. Com o...
Exato, exatamente.
Eu falei, caralho, comecei a escutar um episódio antigo de novo.
Isso.
É, aconteceu comigo também. Aconteceu comigo.
Não, e quer ver outra coisa que aconteceu, que daí eu dou parabéns pra parte da sonoplastia do programa. Eu tava escutando ali o programa... E daí era um episódio que eles estavam escutando... Eu não sei o que estava acontecendo. Eles estavam escutando alguma coisa que aconteceu no passado. Que era alguma coisa no celular de alguém. Oh, foda-se, né?
É.
E daí, de repente, falou... Bluetooth desconectado. Eu falei, caralho, meu fone de ouvido desconectou. E sabe quando é automático? Eu tirei o fone de ouvido e falei, fudeu, né? Porque eu só queria escutar no fone de ouvido. Eu falei, porra, fudeu. E daí eu tirei o fone de ouvido das orelhas. Pô, a televisão não continuou tocando. A televisão continuou no fone de ouvido. Coloquei de novo o fone de ouvido e, porra, tava rolando. Eu falei, ah, você dá aquela voltadinha de 15 segundos. E daí você vê que é a do
episódio.
Do episódio, e porra, parabéns pro pessoal aí dos efeitos de áudio aí.
Não, mas isso que tu falou agora, né? Não, antes não posso exatamente xingar, mas isso que tu falou, eu gostei. Essa sensação da sonoplastia, né? Do áudio, eu gostei bastante. Porque tinha episódios em que eles estavam conversando, e aí eles falavam assim: ah, você quer ouvir a gravação? Aí dava o play na gravação e dava pra ver que era uma gravação externa, né? De algum gravador. Aquela abafadinha e tal, e aos poucos ela ia entrando no teu ouvido e ficava natural, como se fosse uma não fosse mais a gravação, fosse o próprio episódio, né, a própria fala deles. E antes, um pouquinho antes de sair e voltar para os personagens que estavam ouvindo o programa, né, ouvindo o áudio, ela começava a voltar para aquele som abafado que remete muito a visualmente falando, né, aos filmes, quando alguém vai mostrar algum filme e que a gravação, a pessoa entra na gravação e vive o momento aquela e depois volta, né. Então, a parte da sonoplastia, a parte da edição, a própria atuação ali da Lisboa e do seu Jorge, né?
É o ponto forte da série, na verdade, né?
É o ponto forte da série. Agora, o roteiro, ele deu uma derrapada bonita nessa temporada.
Mas agora falando isso, cara, a impressão é que eu tenho... É que os caras, não sei se é por causa do 1899 ou por quê, que os caras apressaram, cara, e quiseram encher linguiça e apressaram o lançamento aí da última temporada, hein?
É, Vitor, eu não sei se numa dessas o Paciente 63 já não tinha três temporadas pré-definidas, o roteiro já estava pronto, daí tem uma outra coisa... É que nem a gente aqui, porra, nós somos, podemos dizer, pioneiros de analisar e criticar uma série em áudio. Então ela também é pioneira.
Sim. É. Mas lembra que eu te falei na temporada passada que eu tinha a impressão de que não estava pronta a terceira temporada, que ele tava em construção.
Você queria marcianos.
É, ué. Quem diz que não é? Prova pra mim que não é. Porque, afinal de contas, o pessoal não morava em Marte, saiu de lá e veio e construiu a Terra. É isso aí. Cara, e outra coisa, a atuação daquela menina que fez a filha do cara, eu achei a piorzinha. E principalmente porque não deram pra ela uma chance de... Porque do nada ela virou daqueles vilão de desenho, assim, que eu vou explicar meu plano. Vou explicar meu plano.
Cara, ela virou uma ecoterrorista do nada. Do nada, ela ligou o disjuntor ali e do nada, porra, eu vou destruir o mundo porque...
Foi o que eu falei no fim da primeira temporada que eu achei que isso ia acontecer. Que, tipo, era plano de gente pra destruir o mundo. E teve, né? Mas daí explicou que o objetivo é por causa da guerra. Aí... Questão da guerra na Ucrânia. Não falaram, mas foi guerra na Ucrânia. Ou falaram da guerra na Ucrânia? Não falaram
não, não
na
falaram,
Ucrânia.
Não falaram. Falaram de guerra, mas não falaram da Ucrânia.
Não, só citaram.
Não, não existia ainda na guerra na Ucrânia.
Não,
ainda.
Não, mas nesse último. Mas no último aqui falaram.
No último falaram de guerra, mas não falaram da Ucrânia nesse
Falaram em fevereiro. Falaram, acho que. Ah, a guerra começou em fevereiro, porra.
É
óbvio, né, que é guerra na Ucrânia. Que é uma guerra que tem o risco de evoluir para um conflito nuclear, né? Mas nem falaram de inverno nuclear. Aí, que não sei se era melhor Pegasus do que inverno nuclear, porque daí o mundo ia durar até não sei quando.
Ah, eles vinham com aquela desculpa de ditador que, tipo, porra, eu tô fazendo isso aí por um bem maior.
Então, mas aí tinha uma brecha pra discutir isso aí, cara, que era legal, assim, do ponto de vista narrativo, né? Você tinha essa possibilidade de... Porque daí, do nada, nos últimos episódios, começou a aparecer várias e várias linhas dela falando... Que sempre dava merda e tal. E foi aparecendo, né? Não sei se vocês viram.
Uhum.
A menina falava uma linha, daí falava outra
ninguém
linha.
Ninguém viu. Eu acho que todo mundo ouviu.
É, tá bom. E daí ela ia falando e ia aparecendo várias linhas. Cara, ali tinha chance de... Não precisava cair... Eles não precisavam dar uma resposta, porque são milhares de linhas. É que nem o Loki lá, o seriado do Loki. Sim, sim. Mas, cara, poderia sair com essa teoria no final? Porque quando eu tava se aproximando do final, eu pensei... Não, quer ver que o Pegasus é a salvação e não é a derrota do negócio? Então, na verdade... Porque quando eles começam a falar... Não, tem que deixar aí mesmo. Não tem que bloquear. E a, só que daí a menina começa com aquele discursinho de vilão do tipo, ah, em todas as linhas eu tentei. Porra, mas não é ela. É ela em outras linhas. Não é ela, ela própria. Então, não tem essa de eu falar assim, porque vamos supor que eu existo em várias linhas, mas não sou eu. Eu sou eu aqui, nessa
você
linha.
Você é nessa linha, acabou.
É, então se eu do nada viro mal nessa linha, eu sou mal nessa linha, porra, né? Então, tipo, não fecha, porque, é, aliás, caga com a teoria do Andrés, que nós cagamos na cabeça naquele episódio dele, lembra? Que ele falava que tinha só uma e não sei o quê, né? No fim tem milhares, né?
Então, isso que eu acho errado nessa série, que caga com toda a teoria de todo mundo, porque no final é tudo um jogo de videogame.
É
uma simulação, né?
É.
E de quer ver quando começou a cagar pra mim...
E no final, tipo, o que que eles fazem, né, cara? Eles, não, vai pra lá e deixa o Pegasus espalhar essa porra. Me dá só o recipiente aqui e acabou. Fora, porra.
Quer ver quando cagou pra mim? É quando começa esse tipo de narrativa a envolver
Bio-arma.
O lado emotivo.
Ah,
o lado emotivo.
É.
Porque a guria que era lá da central que fazia os vírus, era apaixonada pela guria.
Pela filha do cara ali. Maria.
E eu não tô sendo aqui homofóbico, não. Eu não tô nem aí se a guria era apaixonada pela outra guria, que era apaixonada pela outra guria.
Desde o começo, desde a primeira temporada, ela já gosta de mulher, né? Então.
Então, tipo, porra, eu tô cagando se ela tem esse tipo de relacionamento. Mas, tipo, porra, tudo é desenvolvido em prol de sentimentos, sabe? Tipo, ai.
Mas, Andrés, ó, saca só a fragilidade do roteiro. Porque é o seguinte. A menina recebeu a visita de uma viajante do tempo que falou que ela seria responsável por acabar com a humanidade, certo?
Há 10 anos atrás.
Isso, e ela cagou com a vida dela, porque ela não queria. O que ela me faz? Ela procura uma infectologista, uma virologista, e vai exatamente para onde ela não podia ir e rouba o vírus da mulher. E a mulher que tá com ela, que tá apaixonada por ela, por amor, resolve destruir a humanidade. Tipo, porra, não faz sentido. Não faz sentido. Porque daí, tipo assim, se ela, era só ela falar, foda-se, eu não vou lá para Roma, não vou naquele inferno, não acontecia nada.
Na história eles falam, né? Que quando tu tenta evitar uma coisa, tu é responsável por aquilo. Isso aí é que nas histórias de viagem no tempo isso acontece, né? Tu evita. Uhum. Só que não, ela não evitou, ela foi procurar. Ela tava evitando o vírus e ela foi atrás de uma virologista. Ela, tipo, ela não tava tentando evitar nada, ela foi atrás.
E a guria que ela foi salvar, que ela seria salvar, seria a ex-namorada dela.
Só que vocês já pararam pra pensar, tudo que a gente tá discutindo agora, a gente tá discutindo teorias e conjecturas de tipo, não vale nada. Porque no final tudo era um teste social.
É, exatamente.
E eu quero saber de vocês, que eu não consegui entender esse teste social que acontece, que é o 1899 nosso, tá tomando spoiler aí você de novo?
De graça, né? De graça.
Tanto o Vitor quanto o Luciano também.
Foda-se. Eu passei. Foda-se. Eu não tô nem aí.
Eu comecei a assistir aqui, também, aqui. Não tive tempo e...
Escuta o podcast que eu e o André gravamos com muita raiva no coração. Esse teste social que eles fazem, ele tá se passando em que ano?
Não, então, não tem essa resposta, não tem nada. Porque, na verdade, eles falam de civilizações avançadas que de Marte, destruíram Marte, aliás, e saíram antes de tal, e vieram pra Terra. Então, assim, pode ser aliens, viu?
Que tá se passando, esse teste social.
Não ele tem. Não,
ele pode ser 2022, ele pode ser 2012 com uma tecnologia avançada, não, pode ser 2022.
Eu acho assim, ó, porque eles têm 2012 como a viagem no tempo mais antiga, né? Que é quando eles voltam pra poder voltar e ir vivendo até chegar ali. 2062, quando é o máximo que eles conseguem, que eles batem na barreira temporal, né? Que depois de, no ano seguinte... Eles não conseguem viajar mais, então eles têm esse limite.
Esse limite.
Marte, né, que é uma sociedade, uma civilização muito mais avançada, que pode viajar mais além, só que eles não dizem qual é o ano. Então, mas eles falam da pandemia, Uhum. Então, eu acho que é entre 2019 e 2022 que eles estão vivendo ainda. Né, nesse tempo.
Pode ser, eu acho que o Luciano tá certo.
Porque já tem as crianças entre pandemias.
Eles já passaram pela pandemia dele.
Isso, a primeira grande pandemia, né?
Só que eles ainda falam da geração entre pandemias, né?
Isso, pode ser que seja de 2022 em diante, né, que é a primeira geração.
Mas isso não é relevante no final.
Não é nada relevante.
Tipo, não é relevante? Puta, é pra gente saber, tipo, em que ano que é a tecnologia que eles estão fazendo esse videogame com a gente, né?
É, então, mas não é necessariamente videogame, né? Uma representação, uma simulação. Só que...
Uma simulação. Tipo, porra, então quer dizer que a gente tá em 2022, pode ter uma simulação que o Brasil tá indo pro Hexa, sabe?
Não, mas que nem Matrix. É que nem Matrix. Que ano que passa Matrix? Tipo, eles estão em que ano que tá representando a Matrix?
É, são duas coisas distintas, né?
Isso, é. Exatamente.
Eles podem estar em 2062, lá. Por isso que é a barreira temporal, testando... Como seria a civilização em 2022 para ver como é que a população se agiria?
Mas que nem o Luciano falou ali, ó, essa tecnologia é além 2019, porque já passou o Covid. É.
Sim, isso aí. A realidade fora da, entre aspas, Matrix, pode ser o próprio ano de 62, né, 2062, que é a barreira temporal, só que eles estão testando lá 2012, sei lá, 2019, 2022, pra ver
mas,
a
mas
sociedade.
Mas eu acho que isso é a resposta que a gente tá achando que a série não tem. Tipo, ela não dá.
Eles não deram uma data, cara.
Ela ficou aberta. Porque é o seguinte, eles quebram as próprias regras por várias vezes, né? Porque na primeira temporada eles falam de vários outros viajantes, de vários outros anos, que vieram preparar a Terra, não sei o quê, que são os semeadores e tal. Tá, e no fim... Era só 5 pessoas
só
que interessava.
Cinco.
Então o resto é tudo NPC?
Peraí, é quem de vocês que não escutou o 24 de novembro de 2022?
Eu não escutei.
Coloca aí.
Então escutem vocês dois aí. É rapidinho, 2 minutos.
Cagou mais ainda a série pra mim isso aí. Isso aí pra mim ficou pariu.
Cara... Uhum. São semeadores. Entregou o livro de Marte pra menina, pra mulher.
Eu posso só te dar uma coisa que talvez ajude? Então, eu acho, eu acabei de ouvir, né? E eu acho que ele dá uma possibilidade de criar uma teoria que não são aliens. Que aí pode gerar uma coisa que pode salvar a série. Que é o tal do projeto. Vamos supor que o projeto que eles tanto falam...
Não. Que é o projeto, tem isso.
Vamos supor que o projeto que eles tanto falam não tem nada a ver com viagem do tempo, não tem nada a ver. É simplesmente uma organização, à la Clube da Luta, que resolve foder com a vida de todo mundo e foder com a sanidade de todo mundo e inventa todo esse papo de viagem no tempo. E inventa todo esse papo de viagem no tempo, coisa que não existe, só pra foder com a sanidade das pessoas.
Porra, mas é aí que eu falo, assim, a ideia pode até ser boa, mas tipo, porra, eles ficaram 2 temporadas e meia, pra não dizer 2 temporadas e meia e um pouco mais, colocando na gente, falando assim, Andréas, isso aqui tem viagem no tempo, ou o cara é maluco, ou o cara veio, sei lá, de Marte, sabe? Em nenhum momento eles falaram assim, isso aqui é simulação, sabe? Pra agora, nos 90 minutos do segundo tempo, falar assim... Olha só.
É um videogame.
Porra, é exatamente. Tu é um videogame. Porra, é uma simulação isso aqui tudo. Porra, a ideia pode ser boa, entendeu? Mas colocasse isso aqui pra que se eu começar a reescutar Paciente 63, que a gente tá falando uma série só de áudio. Essa ideia, se eu escutasse desde a primeira temporada, eu falava... Porra, eles me enganaram bem. Mas não tá. Essa ideia não tá implantada. Essa ideia foi implantada agora, no finalzinho, sabe?
Por isso que eu tô falando do Clube da Luta. O Tyler Durden lá, você só descobre que ele não é ele no final.
Mas é igual uma Ilha do Medo, você só descobre...
Isso, tipo.
Mas aí que tá, assim como a Ilha do Medo, Clube da Luta, ou até o Sexto Sentido, se você reassistir o filme...
Você pega os detalhes.
Você pega os detalhes e fala, puta, caralho, me enganaram bem. Ali tem detalhes que me enganaram e eu podia ter pescado. Agora, numa série que é só de áudio, porra, em nenhum momento me deram essas dicas que poderia ter sido uma simulação o tempo todo, sabe? Eu gostei da série, sabe? Eu achei que foi um troço incrível pra esse mundo de hoje, só que eu achei que pecaram, sabe? Eu acho que, porra, fizeram um Deus Ex Machina muito no final. Luciano, pode falar, desculpa.
Esse episódio aí, o 24 de novembro, a série toda ela foi lançada dia 8 de novembro. E o episódio 24 de novembro ele foi lançado separadamente, né? Foi dia 24, eu tava olhando as datas aqui agora. Então foi
ele
uma coisa
foi lançado no dia do lançamento da série até.
O 24? Não, tá aqui, pelo lançamento que foi pra mim no meu Spotify, que tá aqui, ó. A série toda, né, foi lançada dia 8 de novembro, todos os episódios. É. E o episódio 24 de novembro foi lançado no dia 24 de novembro.
Exatamente.
Então ele é um episódio fora. Sabe o que quando eu ouvi, que eles, aparece ali os dois, a dupla, né, um casal falando, ah, ali tá ela e tal, vamos lá. Na hora me lembrou aquele filme que é Senhores, Agentes do Destino. Que eles param um tempo, vão lá e mexem uma coisinha ou outra para as pessoas se baterem, se conhecerem, um livro cair na mão de uma... Pareceu isso, cara, que é uma mistura de simulação ao mesmo tempo que é tirando o livre-arbítrio das pessoas, então me jogou para isso aí. E esse episódio me incomodou demais, porque antes era viagem no tempo, aí mudou demais, porque daí ao mesmo tempo a gente era viajar no tempo, era pra salvar a humanidade, né, beleza, ok. Aí pincelaram ali o Deus Astronautas e ao mesmo tempo o simulação, né, vivemos uma simulação, tá, tudo bem, ok. Só que depois do nada, não é nada disso. Eles é que estão mudando o destino das pessoas, sabe? Não tem uma linha lógica a seguir.
A impressão que eu tive é que esse 24 de novembro são os semeadores que eles falaram. Porque o livro sobre Marte é para uma pessoa e provavelmente o sobre criptografia é pro Marina.
Mas aí tu fica perdido nisso aí.
Mas tipo, eles plantaram isso aí tudo aos 90 do segundo tempo, é. Victor.
Esse aí foi aos 98 do segundo tempo, na verdade.
E quem que anda no aeroporto carregando livro, cara?
Não, para. Pode ter. Para. Não, vou, pode vou, ter vou, até. Vou, não vou questionar.
Não. Você já assistiu aqueles episódios do aeroporto? Você já viu os caras carregando contrabaixo com droga dentro? O cara com uma pilha de livro é o primeiro que eles iam fazer uma revista anal no cara. Pelo amor de Deus, cara. Não dá como uma pilha de livro encostando nos outros ainda, cara. Isso é punguista, tá roubando carteira.
Que nem a guria, ela entrou, que ela falou assim, que ela entrou com um potinho dentro de um plastiquinho.
É.
Tipo, na minha cabeça veio um pote de Doriana com vírus dentro e um saquinho. Cara, quando eu viajei com a... O Bruno não era nascido ainda. A Ju tava grávida do Bruno. Cara, eu viajei com um copo d'água. Eles não deixaram eu entrar no raio-x. No raio-x falaram, ó, o copo d'água você tem que jogar fora.
É, exatamente. Mas essa questão de líquido acontece mesmo, porque eu fui...
Não, mas porra, ela entrou
líquido,
com pote.
Líquido é por causa de solvente e reagente de bomba, né? É.
Mas porra, ela... Então, isso que eu tô falando, ela tava passando com aquele plastiquinho.
Mas até 100ml pode, ela tava falando isso. Eu levei shampoo, levei tudo em potinhos assim, ó, quando fui fazer o caminho de Santiago, porque eu não queria despachar mala. Daí eu podia levar dentro da aeronave só 100, acho que é 100, assim, 100ml cada 100 coisa. Ml. Então eu levei, eu peguei o shampoo e coloquei, eu comprei potinhos e coloquei em vários potinhos. Então, tipo, eu levei potinho de shampoo de 100ml. Isso ali fecha. Só que você tem que lembrar que vírus é criogênico, né, cara? Tem que ter nitrogênio líquido congelado ali pra ela levar.
Cara,
então...
Quando ela falou que levou o vírus, eu já pensei nisso aqui, ó. Ela com uma garrafa térmica... É. Dentro do avião.
Mas tem que ter algum dispositivo de refrigerar. Ela não podia ficar tanto tempo. Não é assim, né, cara? Eu vou levar o vírus igual uma semente de árvore seca e eu solto no ar e faço. Né, cara? Não rola. Não é assim.
E agora vamos combinar. Você tem alguém que, além de nós aqui, que tava viciado nessa série, né? Que acompanhou as três temporadas. Se tem alguém da área da aviação. Nenhuma Maria Borges viajou dia 24 de novembro.
Aham. Coitada, né? Maria Cristina Borges. Bom,
só pelo CPF.
Vamos ter que procurar se existe essa pessoa, né?
E se ela viajou realmente, a gente tem que ficar preocupado, né?
Exatamente, exatamente.
Vocês estão falando se tem alguma Maria Cristina Borges?
Tem uma modelo.
Lista, tem uma lista de Maria Cristina Borges.
Sério?
Aqui no Paraná.
Não, mas que viajou? Que viajou.
Não. Que viajou. Eu não sei se vocês falaram que tem alguma. Tem um monte.
Tem uma Maria Borges, de 30 anos. Ela tem o tom de pele do Seu Jorge. Ela é modelo, ou seja, ela viaja.
Tá, calma. Mas eu não conheço o Seu Jorge. Eu só sei a voz dele.
Como você não conhece o Seu Jorge? O Seu Jorge fez Tropa de Elite 2, o Vitor.
Ah, sim.
Fez a história de como é que é o Sisu,
Não, Luciano, o Vitor só vai saber Tropa de Elite 2.
Eu sei.
Ele não tá na central, ele não tá no Cidade de Deus também?
Eu falei pra encher o saco.
Ele é o Mané. No Cidade de Deus ele é o Mané.
O Mané Galinha?
Mané Galinha. Isso aí.
E no Tropa de Elite 2 ele é o cara que ele já morre no começo. Ainda bem que o Victor puxou o Seu Jorge ali, que uma coisa que eu queria falar que pra mim incomodou pra caramba, mas talvez fosse uma falta, sei lá, de orçamento ou de edição ou qualquer coisa, é que as vozes confundiam demais.
É.
Como é que é?
As vozes. Você não sabia, tipo, essa é Mel Lisboa de que tempo? Essa, que tipo de Mel Lisboa? Ah. Essa Mel Lisboa tá fazendo que personagem? Esse é o Seu Jorge da onde?
Só o momento ali que ela tava mais velha, que deu pra ver que era ela e era mais velha. Só o momento ali.
Isso!
Mas o resto, bem difícil.
E daí teve até o momento que eu achei que tinha Paola Carosella no aeroporto, né? Mas, tipo, é muito ruim de você identificar, tipo, é a Mel Lisboa, é o Seu Jorge. Você identifica que são os dois. Mas daí você não sabe mais em que tempo que eles estão.
É. Então, inclusive, eu acho que é interessante que o Seu... Podia mudar o Seu Jorge até por conta do sotaque carregado que ele tem. Porque se ele é outro cara, se ele tá no outro corpo, se ele tá de outra maneira, e até uma hora ele fala, eu não te reconheço, tal. Pô, todo mundo reconhece a voz do cara. Eles poderiam usar outro ator pra dar essa noção de que mudou a pessoa, é outro esquema.
É outro físico, né?
Exatamente, porque quando fala Seu Jorge, pra mim, é o Seu Jorge ali falando, sabe? Tipo, não é possível que a guria não reconheça. Porra, você me lembra uma outra pessoa.
Mas pra mim, ouvindo o Seu Jorge, da onde eu vivo, me incomoda bastante. Porque o André falou, o Seu Jorge tem um sotaque muito pesado, muito carregado.
É bem carioca.
E ele fala que é de Porto... E ele é de Porto Alegre.
É.
Né? E Porto Alegre...
Mas o sotaque do Seu Jorge não é de Porto Alegre.
O Pedro Reuter é de Porto Alegre. Exatamente.
Não é, exatamente.
Mas ele é de Porto Alegre, na série.
Na série ele é de Porto Alegre.
Na primeira temporada ele inclusive fala que esse esquema de sotaque é por em razão do... Eles criam uma teoria. Mas isso funcionou pra primeira temporada, pras outras não funcionou, é isso que eu tô falando.
Não funciona mais.
Ele deveria falar assim, sou de Porto, ó.
Sou de Poá. Mas só pra... Antes da gente ir pro papo de saideira, eu queria saber de vocês aí. No geral, o que vocês acharam da série e da terceira temporada? Começa aí, André.
Pô, põe aquele áudiozinho do vídeo que eu coloquei ali. Pô, tava bom, melhorou, daí ficou ruim, mas aí parece que piorou. É aquilo ali, cara. Eu curti bastante a primeira temporada. A segunda temporada teve seus detalhes, mas a terceira estragou com a série pra mim. Porque eu preferia que não tivesse do que criar esse monte de teoria e não dar respostas. Eu acho que não é inteligente, não demonstra inteligência dos criadores da série ficar criando muitas teorias e deixar para o ouvinte resolver. Isso aí é uma isca, né? Um bait para criar debate, para a galera começar a criar teorias e ficar discutindo na internet. Mas esse não é a intenção do negócio, isso não é a intenção de uma série coisa. É entretenimento, cara. Então você tem que trazer as respostas.
E já indica o 1899 para os 25.
Pô, se você gostou de Paciente 63, terceira temporada, você vai amar 1899. Isso eu tenho certeza. E você deve adorar também Matrix 2. Aliás, assista só o 2. Não assista nem o 1, nem o 3, nem o 4. Só o 2 assista. Você vai adorar.
Aproveita aí, Vitor, continua.
Cara, que nem eu falei, eu gostava, quando na primeira eu gostei da parte técnica e tal, coisa nova, gostei da série, a segunda temporada deu uma decaída, a terceira me deu a impressão que os caras só estão enchendo linguiça, cara. Andou, como eu disse no começo, andou, aqui no mesmo lugar, cara. Isso me incomodou pra caralho. Nossa, tinha uma hora que eu falava, porra, mas de novo isso, mas por quê?
É, tipo, fica cansativo.
Os caras usaram três episódios pra se convencer que era real e depois não convencer. Cara, foi um saco. Cara, eu achei que os caras enrolaram um monte, encheram linguiça e não foi boa a série.
Ô, Vitor, concordando contigo, mas fazendo uma pergunta pra ti.
Ah, uma pergunta.
É, Tá, vamos lá. Teve uma hora que a mulher falou assim, ah, eu acho que eu tô ficando louco, isso tudo não existe e tal.
Foi um episódio inteiro, eu acho que tô ficando louco.
É, se for, se, mas cara, pensa só, tipo assim, eu fiz toda uma parada, vim aqui, fiz um rolê inteiro de chamar o cara de tal. Ai, mas eu tô ficando louca. Foda-se, termina o rolê, porque se tu tá louca também não vai rolar em nada, cara.
Pois é,
tá ligado?
Cara. Isso que teoricamente ela baixou esse gatilho de eu tô louca em um episódio, só que ela tá 10 anos bolando esse rolê.
Ela tá, exatamente, isso me incomodou pra caralho, cara. Isso me incomodou um monte, esqueci de comentar. A mulher tá anos atrás do cara.
É.
Há anos. Ela presenciou o troço da outra, no aeroporto lá, um ano antes.
Isso.
Porra, velho. Ela presenciou a segunda temporada no aeroporto. Caralho, cara. Ela, caralho, daí pra ela chegar, eu tô ficando louca. Ah, vai tomar no cu, cara.
É. Luciano, vai lá.
Então... cara, pra mim, a série devia ter não, finalizado na segunda temporada, como o próprio André disse, né? Já, ali ela deu uma decaída, não na qualidade técnica, mas acho que no roteiro. Uhum. Então, devia ter só colocado aquele episódio que eu comentei anteriormente ali, do seu Jorge morrendo, né? E ela afirmando, não, eu vou pular no portal com ele e tal. Então, no máximo esse episódio. Essa
seria o final digno.
O final digno. Então, essa terceira temporada foi toda meio fraca, muito ruim. E tem aquele dado que diz, né, que ou tu morre herói, ou tu vive o suficiente pra virar vilão. Que é o que aconteceu com essa série. Essa é a Batman. Só uma referência. E assim, ó, cara, não teve como eu, que acompanhei Lost episódio a episódio, há anos atrás, não ter lembrado de Lost agora. Porque foi a mesma coisa, cara. Foi muita teoria, muito enigma sendo lançado pra gente tentar explicar, procurar a solução, tanto é que nós estamos aqui debatendo sobre isso agora, e não deu uma solução, não deu uma resposta, trouxe mais dúvidas e teorias que não se pecham, não se sincronizam com as teorias anteriores. Então, assim, ó, muito, muito, muito fraca e a desaprovação total, assim, nessa terceira temporada.
O Andrés, deixa eu só aproveitar o gancho. O Gaspar Marim, quando falava, vocês não lembravam daquele pessoal do Castelo Rá-Tim-Bum, assim, aquele cientista? Vocês lembram do Castelo Rá-Tim-Bum que tinha?
Lembro.
Mas não lembro.
O Tíbio e o Perônio, né? Era o Tíbio e o Perônio, eles falavam, eles explicavam, agora é assim, você vai ver como funciona o negócio. A voz dele é idêntica, cara. Eu lembrava Castelo Rá-Tim-Bum, assim. Eu jamais ia dar crédito pro Gaspar Marim, cara. Jamais. Eu ia falar, cara, você.
Volta
é
pro
muito...
Castelo Rá-Tim-Bum.
Você parece que tá naquele seriado dos cachorros lá, como é que é? Na TV. TV Cão que tinha, lembra? Da Priscila?
TV Colosso.
TV Colosso, isso.
Nossa,
aí.
TV Cão.
Cara, era a voz da TV Colosso, cara. Eu falei, isso não é cientista, cara. Porra nenhuma, você tá louco, meu. Você é...
Só pra fazer uma citação aqui, só pra lembrar. Eu comentei, né, que a primeira temporada nos Estados Unidos estreou esse ano, né? Sabe quem é que faz as vozes, cara, dos personagens principais?
Só pode ser Morgan Freeman.
Não.
Puta, se o seu Jorge for Morgan Freeman, eu vou ficar de cara daí. Eu quero escutar agora em inglês.
É a Julianne Moore, que é uma atriz que faz até uma vilã lá do Kingsman. E o Oscar Isaac, o que faz
Cavaleiro da Lua?
E exatamente. Olha
só. O Oscar Isaac faz. Faz quem? O seu Jorge?
Faz a voz do seu Jorge. Eles são os dois principais.
Caralho.
Olha só.
A Julianne Moore não fez um ensaio sobre a cegueira também?
Puta, não.
Eu
lembro.
Acho que ela é.
A Julianne Moore fez. Ela fez até lá do Hannibal lá. A Julianne Moore é bem famosa.
Do primeiro. Silêncio dos Inocentes.
Isso, é. E daí ela fez aquele outro de alienígena. Que o André deve gostar. Que é os outros.
Os outros.
É isso.
Os outros com aquele. O 007, né? O Greg. Como é? O nome dele.
Mostra no ursinho aqui onde o tio André te machucou, André.
Ah, é boa essa.
Só pra encerrar aqui, eu também. Cara, eu gostei muito da primeira, da segunda temporada. Na verdade, eu gostei das três temporadas. E principalmente eu gostei da experiência, principalmente aqui no Variações de um Nerd, de a gente debater uma série que não tinha visual, sabe? É. Eu gostei dessa experiência. Puta,
porque te convém, né?
Não, não, lógico, mas é um troço diferente, sabe? É um troço que não tá ainda na cultura nerd, e eu vou entrar nesse papo daqui a pouco. Mas eu achei que o final foi decepcionante, né? Eu esperava mais, eu não queria que o final fosse que nem fosse da minha cabeça, óbvio. Senão eu queria ser pago pra isso. Mas eu achei o final decepcionante, podia ser melhor. E eu já quero deixar o convite pros nossos amigos aqui, tanto o Luciano quanto o Vitor quanto o André, né? Que eu coloquei ali na pauta pra vocês não esquecerem, ninguém lembrou pra mim. Né?
Da série nova da Spotify.
Exatamente. Não, chegou lá, é legal, mas... que é uma série nova que vai sair no Spotify agora em 2023. Não é jabá nem nada, mas já deixo aberto aos ouvintes que vai ser uma série nova. É que os showrunners, né, são o Azaghal e o Jovem Nerd. O roteiro do Leonel Caldela.
Gaúcho.
É produção do Spotify, França e o Labirinto. E o protagonista vai ser interpretado pelo Celto Melo. Então vai ser na mesma pegada do Paciente 63, é totalmente em áudio. E o cara, ele é um detetive que vai investigar um crime, até onde eu vi que vai ser a série, né? O cara é um detetive que vai investigar um crime. A série vai ser totalmente com aquele áudio binaural, sabe? Que é totalmente imersivo. 3D. É, não, binaural diferente de 3D, mas ele é mais imersivo. E o detetive que está investigando, a gente vai estar sobre os olhos dele, né? Sobre a perspectiva dele, vamos dizer assim, e ele é cego. Então, todas as informações que ele tem vão ser as mesmas que a gente tem. Então,
legal. Que massa!
Toda informação de tipo auditiva, né? No caso, informações verbais, ou até onde ele pisa, até onde ele tá andando. Então você tem que estar percebendo o som, onde ele tá. Tudo aquilo ali faz parte de você fazer a investigação junto com ele. Então já deixo aqui o convite, se vocês quiserem escutar essa temporada, né? E não, volto a falar, não é jabá, quem me dera que fosse, né? Pra gente analisar e criticar essa primeira temporada.
Então, só um adendo, posso fazer sobre isso?
Pode.
Não sei se vocês também são consumidores. Agora faz muito tempo que eu não ouço outros podcasts, na verdade. Mas eu tinha uma época que eu ouvi os podcasts final de ano do Jovem Nerd.
Sim.
E é muito interessante. É uma história, é baseado no RPG deles, né?
Mas, sim.
Tipo, era muito legal a forma que era, o áudio e tal. Então, tipo, se seguir esse padrão, cara, vai ser muito bom.
Então, eu acho que vai ser muito bom, porque agora, como não faz mais parte da família, é do Jovem Nerd, né? Mas o Jovem Nerd está sobre o guarda-chuva da Magazine Luiza e do Spotify. Eu acho que a qualidade só tende a aumentar agora.
Vai ser foda, meu.
Cara, eu não sei, porque o Jovem Nerd já era forte, né? Então, tipo, mas se manter a qualidade, cara, já vai ser muito bom.
Eu acho que vai ser bem bacana. Então fica aqui o compromisso ou não? Vamos fazer ou não?
Fica,
vamos,
claro. Vamos,
vamos, com certeza. Não, eu já acompanho já o... É uma coisa que eu gosto muito, me criei jogando RPG e ouvi o audiodrama, né, dos RPGs, dos jogos, tem aquela sensação da mesa de RPG. Sempre foi confortável pra mim, agora, passando pelo Paciente 63, vai ser bem confortável também escutar esse audiodrama. E a ideia, que nem tu falou aí, né, de ser um agente cego, que então toda a informação que ele tem vai ser a mesma que a gente vai ter, que tudo auditiva, né, é bem interessante isso aí, eu tô bem empolgado, agora não sabia dessa novidade.
É, não, ele lançou esses dias aí, até um pouco antes da gravação desse programa, então ele vai lançar agora no começo de 2023, então vamos lá escutar. Tomara que seja episódios curtos que nem Paciente 63 que ele possa maratonar, né?
É, não dá pra ser muito comprido, né? Porque esse tipo de situação te exige muita atenção, né? Que nem eu falei que eu fui escutar um episódio correndo, já não é bom, não é legal. Só que como já era o oitavo, o nono, eu tava de saco cheio, falei, foda-se, né? Eu tenho que terminar.
Não, porra, pra você ter ideia, o Paciente 63 acabou a bateria do meu fone. Eu falei, não vou deixar carregar.
Mas eu fiz a mesma coisa, acabou o fone Bluetooth.
Eu falei, vou escutar na TV mesmo. Eu já tava puto já.
Cara, os dois últimos episódios eu adiantei um segundo e meio. 1,5 vezes a velocidade, porque eu tava de saco cheio também.
Então tá, tava chato. Mas galera, vamos lá pro papo de saideira? Vamos.
André, só pra te avisar aqui na pauta, tá pra você falar do novo programa do Spotify. Faz o corte e joga antes agora. Vai ficar legal.
É agora que eu te mando tomar no cu?
Oh. Mostra no boneco aqui onde o tio André te machucou de novo.
Bom, e é isso aí, galera. Bom, o papo de saideira, aquele bate-papo descontraído, às vezes tem a ver ou não com o programa. Sabe aquele bate-papo que quando você tá no boteco ali, ai, vamos tomar a saideira, e daí você conversa de qualquer coisa? Então, é isso que é o bate-papo de saideira. E hoje a gente vai bater um papo...
Espero que não seja nada da mãe de alguém de novo, cara, alguma coisa assim.
O que é isso?
Porra, cara... Tem um histórico nessa, tem uma situação histórica nessa, no que participou, o Cadu participou.
Então, André, a gente queria falar sobre ex-mulher que é... Não sei se vai ficar confortável.
Ex-mulheres paranoicas?
Se eu gosto de falar, hein? Se eu gosto de falar.
Não, eu tô brincando. Eu quero falar um assunto que é filmes, séries... Pode ser livro também. É justo você tomar spoiler sobre filmes, séries, livros ou qualquer coisa assim, baseado em fatos históricos ou baseado em fatos reais? Eu digo por o seguinte...
Cara...
Eu já vi que o Victor se coçou ali. Eu vou dar três exemplos. O primeiro, assim, eu acho sacanagem quando a história é bacana e é um fato regional. Eu vou dar um exemplo do caso Evandro, que inclusive tem o direito de prosa que a gente fez, né, André? Sobre o caso Evandro, que era um caso de uma criança, de várias crianças, né, nos anos 90, que era um caso regional aqui do Paraná, fez muito... burburinho nos anos 90, sumiu, voltou com o Ivan Mizanzuki fazendo um podcast de sucesso, virou um documentário da Globoplay, teve um plot twist no meio daquilo ali, e pô, você assiste aquilo ali, você vai falar, ah, o que é o caso Evandro? O caso Evandro é de crianças desaparecidas, tinha culto satânico, e puf, eu te dou um spoiler, evento 1. Tá, o exemplo que eu dou. Exemplo 2.
Paixão de Cristo.
Não.
Ele morre no final.
Paixão de Cristo não é um fato histórico.
Olha aí, ó. Eu sabia que ele ia acabar essa aí com essa.
Mexeu com ele.
O exemplo 2 que eu dou é que eu fui assistir aquela série. Que saiu a série e saiu um documentário da Netflix. Que é do Dahmer, que é um canibal americano e tal.
O Dahmer.
E daí, daí eu acho que é um problema de montagem, talvez porque os americanos têm o ego muito lá em cima. No primeiro episódio, já mostra o cara fazendo o último crime dele sendo preso. Porra, dali pra frente na série, eu já sei que eu não tenho que ter medo de nenhuma vítima, porque eu sei que ele não vai ser preso, sabe? Então não me dá aquele clima de urgência. Sabe? Porque eu já tomei o spoiler no primeiro episódio. Porque talvez nos Estados Unidos, porra, esse aí seja um personagem comum da sociedade dele. E o terceiro que me deu, é o que eu fiquei putinho, que foi que eu tô acompanhando um podcast que é do Pico dos Marins, que é um podcast que é dirigido pelo Ivan Mizanzuki, o mesmo do caso Evandro, mas é narrado por outra pessoa, e ele tá fazendo o podcast em um documentário pela Globo da mesma situação. Então, ele tá fazendo o podcast que é de um escoteiro que nos anos 80 sumiu no Pico dos Marins, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ele, e eu tava escutando um outro podcast da família que eles estavam falando sobre futebol. E daí, quando eles estavam falando sobre futebol, no final do programa, eles têm tipo um papo de saideira que nem a gente tem aqui. E cada um indica um livro, uma série, um disco, ou alguma coisa da cultura nerd pra acompanhar. E uma guria falou assim, é o Pico dos Marins, sabe? Que, e daí ela contou a mesma história que eu contei agora, do que se trata. Daí ela me solta assim, só que eu já me adiantei, dei um Google pra saber o fim da história e contou o fim da história, sabe? Daí eu fico puto. Porra, Eu sei que é um fato histórico, mas se for para dar um Google, eu não vou escutar o podcast, eu vou só dar um Google, sabe? Então, porque você contou como termina a história. E eu tô torcendo, tipo, eu vou continuar escutando o podcast, torcendo por ser do Ivan Mizanzuki que dá um plot twist, que nem deu do caso Evandro, sabe? Mas, porra, não precisa. Daí eu pergunto para vocês, se vocês acompanham uma série ou um filme, ou tipo, vocês, eu tô lendo um livro, ou vou ver um filme, ou tô vendo uma série, e é baseado em fatos históricos, ou baseado em fatos reais, e alguém chega assim, fala, Jesus morre no final. Você fica puto?
Mas a questão é o seguinte, cara, mesmo vocês sendo sobre fato histórico, um spoiler pode estragar a série ou o filme. Porque é um fato conhecido, mas você não conhece todos os detalhes do fato.
É. Eu vou dar um exemplo. Vai lançar um filme, sei lá, da Era Vargas. Qual a chance dos filhos do André, dos meus filhos, dos filhos do Luciano saber que Getúlio Vargas deu um tiro na cabeça?
Cara, a minha opinião é a seguinte, cara. Qualquer história. É uma série, é um filme ou um livro, guarda a opinião no cu. Não, cara, por que tu vai estar falando?
Melhor.
Quer falar com os amiguinhos sobre a série que tu assistiu?
Fala com quem já assistiu,
fala assim,
né?
Ó, gurizada, assiste a série e vamos gravar um podcast. Aí vocês conversam sobre o podcast. E quem quer ouvir o spoiler vai assistir o podcast de vocês. Porque que ele falou, imagina, tá, estreou uma série. Agora vai ter uma série agora, mais recente aí, Flor de Lis. Tá, beleza. Sim. Aí quem tá envolvido nessas séries aí, né, do Gabriel Monteiro, da Flor de Lis, quem conhece, sabe os detalhes, sabe o que realmente aconteceu, ok? Só que pra que eu vou estar falando pra uma pessoa que é... Porque isso aí é coisa da internet. Tem pessoas que não estão no meio do YouTube, da internet, sabendo desses detalhes. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe não sabe quem é o Gabriel Monteiro, mas ela gosta de série que tem a ver com investigação, com essas coisas. Pra que eu vou chegar e falar assim, bah, mãe, tu sabe, né, que o fulano fazia isso. Pra que eu vou estragar a série pra ela? Deixo ela assistir a série. Se eu quero falar de uma história que todo mundo conhece e não correr o risco de ser o pau no cu do grupo, ser o trouxão, eu convido meus amigos pra conversar.
É legal a sutileza do Luciano.
É.
Não, mas é verdade, cara.
Mas tá certo, cara.
Falando, eu fui dar uma carona pra um colega de serviço esses dias. Olha só que pau no cu.
Ele falou, não é nenhum amigo de serviço, é um colega de serviço. O cara foi específico.
Não, eu colega de serviço. A gente conversa e tal. Ele até é de outra região, ele é de Alagoas até. E eu conversando
com
ele.
Alô, Marcelo, gosta é de... pra você essa.
Ele já sabe, Marcelo, né, cara?
Teu conterrâneo. Aí ele bem assim pra mim, né? Ah, tu sabe... tu gosta de quadrinhos, né? De super-heróis. Eu falei assim, eu gosto, né? Mas tu viu o primeiro Pantera Negra? Daí eu vi assim, eu assisti. Tu assistiu? Perguntei pra ele assim. Ele disse, não assisti porque eu nunca fui no cinema. Mas eu fui semana passada com a minha namorada. Primeira vez no cinema, 35 anos. Nunca tinha ido assistir. Eu, que legal, qual foi que tu foi ver? Aí ele, fui ver Pantera Negra 2. E eu não tinha assistido Pantera Negra 2 ainda.
Ai, ai, ai.
Aí ele veio assim, fui ver Pantera Negra 2 e gostei. Deu, que legal que tu gostou, né? Eu gostei porque acontece isso. Cara, ele não me deu chance de...
Não, falar, né? Ele falou da honra.
Não me deu
chance. Você não jogou ele pra fora do carro e deu ré e passou pra frente e pra trás de novo?
Eu fiquei com medo de ser acusado de xenofobia. Mas assim, uma vontade mesmo.
O homicídio não tem problema, o problema é xenofobia, né?
Não, mas aí eu falava assim, ó, seu juiz, eu fiz isso porque ele contou o final do filme pra mim. Deu, eu falei assim, não, tá inocentado.
Aí, doutor André, colaria ou não colaria essa...
Cara. Não,
mas, tipo assim,
é legítima defesa do spoiler, né?
Exatamente. Aí eu te pergunto, por que tu quer correr o risco de ser o cuzão pro teu amigo? Cara,
viu? É uma coisa. Deixa eu só fazer um adendo. Cara, as pessoas são cuzões. Tem gente que é assim, cara.
Não vai ser o problema do fato histórico ou não. Vai ser cuzão. Então, assim, ó, eu acho...
Mas eu quero trazer de novo pro fato histórico.
Não. Se dá spoiler de fato histórico é cuzão.
Mas se você pegar qualquer biografia que exista no cinema, ela é um fato histórico, porque é a vida de uma pessoa, né? E então, assim, só que eu acho que existem coisas que são de conhecimento público. Por exemplo, assim, você vai pegar a biografia do Michael Jackson quando for fazer um filme. Ah, o cara nasceu lá do Jackson 5, vai falar sobre essas questões. Mas o modo de contar é outra história.
Mas que nem, eu não tô falando aqui, que nem você tá falando do Michael Jackson. Ele teve outro programa que até o Vitor falou, ah, porra, isso aí é fato histórico. Eu falei, porra, mas se pegar Bastardos Inglórios, o Tarantino mudou o final do Hitler.
Isso,
sabe? É, tipo, porra, você pegar Hitler, pegar, sei lá, Paixão de Cristo, porra, isso aí é conhecimento mundial. Mas o que eu tô falando é assim, você dá um spoiler de tipo, você tá vendo o Caso Evandro, você tá vendo o Dahmer, você tá vendo, sei lá, até, como que é aquela série, aquela série que era dos serial killer lá, que foi cancelada, sabe, toda da Netflix.
Criminal Mind.
Criminal Mind, não era Criminal Minds.
Investigação.
Dos dois investigadores do FBI, não é?
Isso.
Não,
é investigação policial, não é aquela brasileira que
Mind
fala.
Hunter, Mind Hunters.
Mind Hunters. Mind Hunters, que é do David Fincher, né?
Isso.
Então, Andrés, mas o que eu tô querendo dizer? Que fatos históricos, mesmo conhecidos mundialmente, a maneira com que você faz a narração é o que importa pra história, às vezes. Tanto detalhes. É que tem 52 mil filmes da Paixão de Cristo, né?
Mas aí você tá se apegando... É, tanto você quanto o Vitor ali, que eu tô vendo que vocês dois estão oriçados aí. Vocês estão se pegando nos fatos mais conhecidos. Agora não,
mas,
fala
assim... mas deixa eu terminar, cara. Se eu deixar de terminar e falar, eu vou poder concordar com você, se Faustão. Deixar eu concordar, né? Posso concordar com você, André? Se deixa?
Pode. Então, eu duvido, mas eu deixo.
Então, cara, então mesmo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que eu tô contigo porque mesmo que o fato seja mundialmente conhecido, a forma de falar sobre o fato... É uma coisa nova, porque senão o cara não faria a obra dele. Ninguém vai fazer plágio, entendeu? Então, assim, que nem teve a da Daniela Pérez, que faleceu faz 30 anos.
Sim.
Todo mundo sabe que ela foi morta pelo cara. Agora, os detalhes da série, cara, é só a narrativa que vai contar. Senão ninguém queria assistir, porque todo mundo já sabia o que tinha lá. Então, assim, eu acho que existe...
E é foda a série.
Então, existe spoiler até mesmo de séries que falam de fato histórico mundialmente conhecido, entende? Sim. Então, o spoiler ele não tá exatamente no fato, mas tá no cara te contar do jeito que ele te estragar a surpresa que aquela narrativa te traz, entende?
O detalhe...
É, ele conta um detalhe, ele dá... O filme do Elvis aí que saiu... Pô, o Elvis morreu em 77, cara.
Eu não vi o filme.
É novo. Então, ele morre no final.
O André trouxe exemplo exato, tá? Uhum. O Elvis morreu, Cristo foi crucificado, Hitler morreu.
Isso. Mas aparece o Elvis morrendo?
Eu não vou falar pra não dar spoiler pros nossos ouvintes, né, cara?
Tá. Não, mas isso são fatos históricos de conhecimento público que qualquer pessoa que vai estar estudando vai saber, ok? Só que tem detalhes que a história vai trazer uma investigação.
É.
Que nem eu vi esses tempos da assassina do York, tá? Cara...
Elisa...
Matsunaga.
Vocês sabiam que o corpo do cara foi encontrado em partes e numa distensão de 2 quilômetros?
Sim, é porque eu vi a série.
Ah, tá, tu viu? Não, eu vi um podcast sobre isso. Tá, mas assim, ó.
Mas mesmo assim, eu não sabia.
Viu, ó, e são detalhes que o cara vai estragando, fui o cuzão agora. Mas é isso que eu quero dizer, que mesmo uma história conhecida, tu sabe o final, né, Elvis morreu, beleza. Mas tem detalhes ali de com quem ele se relacionou, de um plot twist, de uma briga com outro músico.
É.
Eu, por exemplo, Johnny Cash, eu conheço Johnny Cash, já li quadrinhos Johnny Cash, já li livro Johnny Cash, assisti o filme de...
Jack and
Johnny. Isso, é esse aí. E eu fui ver um outro livro que é meio que...
Ó, Luciano, querendo dar um spoiler aí, cuidado.
Não, é que tá, não vou dar, que é basear, o livro foi escrito a partir de cartas e entrevistas que o próprio Johnny Cash deu, a rádio e tal. Cara, conta coisas que nem nos quadrinhos, que é o cara que foi pesquisar não teve acesso, os caras do filme não tiveram acesso, então sempre vai ter um detalhe, né? E a narrativa da história, ou que foi mudada ou não, mas a narrativa também é um spoiler. Então, uhum. Assim, ó, o fato histórico... E até que ele falou do Michael Jackson. Ele é conhecido? Ele é conhecido. Mas a minha filha tem 9 anos, ela conhece as músicas. Ela não sabe que ele segurou um bebê na sacada. que ele era espancado pelo pai para fazer... Ele e os irmãos para fazer aquilo. Ela não sabe dessas coisas. Um dia ela vai assistir um documentário, um filme, e ela vai ficar sabendo disso. Então,
por via das dúvidas,
não seja cuzão.
Não spoiler.
É isso aí.
Então vocês são a favor de... Sem spoiler, até para fatos históricos.
Claro.
Exatamente.
Claro.
Que nem ele falou. Você sabe que a história de Jesus, que ele foi crucificado, que Hitler morreu, que Elvis morreu. Isso são fatos que não tem, tipo, que porra, né? Agora você não vai falar, eu vi a série e o Elvis, sei lá. Eu não vi.
O ET levou.
O ET levou. O ET do André levou.
Eu ia falar comeu a prima, né? Mas vocês estão fixados em aliens.
Comeu a prima? Da onde que baixou o André quinta série agora?
É, mas não ia ser uma boa exemplo de porra, é mais
melhor... Exatamente, seria tipo algo, um fato fora do fato histórico, tipo, você fala, pô, eu não sabia.
Uhum. Ah, e de repente do nada começa com a tan, dan, 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 dan. Eu vou trazer tipo, eu sei que não tem, a gente tá no nosso papo de saideira, mas me lembrou agora, por que que a música que ele olhava voltando lá pro Paciente 63, ele olhava o Coringa e tinha aquela música toca no filme do Coringa?
Não, ela é antiga, de filme preto e branco antigo, só que a música é Sending in the Clowns, que é clowns é palhaço. É tristeza dos palhaços.
Né? No caso, não é Coringa, ele tatuou um Coringa, mas é Joker, que é o palhaço, né?
É.
Ah, tá.
Tipo, tatuou porque ele é um... É só por isso, podia ter feito lá o Bozo, né? Acho que ficaria mais...
É.
Ou o Gozo, o palhaço do Hermes e Renato.
Daí não teria a música, né?
Eu vou perguntar pra você. Vocês entenderam a referência ali na hora ou não?
Não conheço. Sim. A música. Não conhecia a música. Eu imaginei, eu pela letra, imaginei que seria algo relacionado a palhaço.
Eu imaginei que pelo ano e pela música, talvez seria relacionado com o filme do Coringa. Eu falei, vou perguntar no programa, porque eu não assisti o filme do Coringa, né? Mas aí vocês vieram. Ah, várias vezes o Nerd sempre tem informações.
É um filme preto e branco musical, tipo Dançando na Chuva, assim.
Um detalhe sobre a série. Como é fácil convencer. Na série, como é fácil convencer as pessoas da loucura, tipo, dessas loucuras deles, né, cara?
Aham.
Uhum. Ah, cara.
Tipo... Eu vou dizer que não, hein? Aqui em Porto Alegre tinha uma galera fazendo pisca-pisca com o celular pro céu, cara. Pra Marte. Aqui.
Eu vou te responder outra coisa, Vitor. Você imagina a Mel Lisboa vindo te cantar Lorota no ouvido, tu não vai acreditar.
Ah, para!
A Mel Lisboa no teu ouvido falando assim, cara, vem comigo. Eu tenho coisas pra te falar.
Antes do porra. Comigo, eu já tô indo.
É, meu Deus, cara. Eu já tô com roupa de...
Você também, André?
Ah, né, porra, presença de Anitta forte.
Ah, então tá bom. É, não que eu seja vingativo, mas é só pra guardar esse trecho.
O cara se complicou sozinho, cara.
Ué, por quê? É ruim falar que eu acho a Mel Lisboa bonita e que
não tem um poder
de persuasão muito forte?
Não.
Mas é isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, né? Então, para se despedir, eu vou deixar o jabá da galera aí. Vitor, dá o seu tchau, faz teu jabá, o espaço é teu.
Senhoras e senhores, muito obrigado aí por ter ouvido nossas bobagens aí, nossas considerações sobre a série. Senhores aí, muito obrigado aí pela presença aí, né, pelo convite novamente aí. Tenham todos, sei lá, uma boa noite, um bom dia, uma boa manhã, independente do que estão, né, do horário que estão ouvindo o nosso podcast aí, e até mais.
Saibam que ele estava gesticulando tudo isso para a câmera, gente. Vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo, costume, mas eu traduzo. Costume. Ele está gesticulando tudo. Ele não é italiano, mas ele também fala com as mãos.
Também fala. Muito.
O André fazendo audiodescrição ali do que está acontecendo. Ou variações de um nerd tem audiodescrição.
Viu como eu sou um cara inclusivo, viu só?
Vai lá, Luciano. Teu momento.
Fala aí, pessoal. Pedir pra você seguir a gente aí nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook aí. E botar bastante comentários lá, pedir, botar uma pressão lá pro pessoal voltar a gravar, que esses vagabundos não querem gravar o Café com o Gibi. Se não é os colegas que a gente convida a participar com a gente não consegue gravar. E...
Oh, não, o Luciano convida o pessoal errado, né, Vitor e André?
Não. Convidar não, os que eu convido fora do nosso grupo, gravam. Quem não tá gravando é o pessoal do próprio Café com Gibi. Eles aqui não estão gravando. É dentro de casa que tá a cisão mesmo.
A bagunça.
É, a bagunça daqui. E pedir o pessoal, então, já ouviu o Café com Gibi também aí, nossa série de episódios aí. Tem episódios de vários temas, vários formatos e de tudo aí. E era isso.
Então tá, agora é você, André.
Cara, o meu jabá sempre é o direito de prosa, né? Que a gente fala do direito de maneira descomplicada e sem problemas, né? Não tem aliens por enquanto. E direito de prosa é um filho aí do Variações, vai no Variações de um nerd. O direito de prosa a gente fica muito orgulhoso porque é um serviço de utilidade pública, é bem legal, é divertido, não tem complicação, a gente fala direto ao ponto. E, gente, tudo que a gente falou aí de episódios de outros seriados e coisas, tá no Variações de um nerd.com.br também. Queria agradecer mesmo esse convite do Andrés. Aí já virei de casa, né, Andrés? Faz o quê? Faz uns 2 anos que eu gravo já, não?
Tem um tempinho. Eu sei que você queria jogar na cara do Luciano, que o Luciano era o segundo colocado e você passou ele já.
Isso.
Eu tô voltando.
É difícil desbancar o André.
Eu quero ver o Jorginho te pegar, cara. Eu não quero dizer nada, mas eu nunca vi os dois juntos no mesmo lugar, cara. Não sei não se não tem um alter ego por aí, cara.
A gente só troca a skin da imagem aqui do...
Você quer dizer que o Jorginho, tipo, é o Batman e o Bruce Wayne, o Jorginho e o Luciano?
Eu diria que tá mais tipo pra Cavaleiro isso. Da Lua ali, a situação, do que pro Batman. Maluco. E aliás, a gente gravou também Cavaleiro da Lua, gravou tudo isso aí, tá tudo aí, gente, é só procurar, é bem legal.
Ah, e eu quero deixar um outro convite aqui também já, que é o me convidar pro Direito de Prosa, que eu nunca mais participei, né? Deixar esse meu convite aqui.
Você pode não ter participado, mas sempre é o exemplo, cara.
eu ouvi. Em espírito eu tô participando.
É, sempre é o cara, ele é aquele amigo que pergunta, né? Um amigo meu perguntou o que acontece se eu matar uma mulher, se eu fizer isso, se eu traficar um quilo de cocaína.
Vocês são foda.
Mas é isso aí então, galera. E antes da gente terminar, a gente sempre tem o nosso momento Toca Raul, Toca Raul. É o momento que a gente coloca uma música que vai encerrar o nosso programa. Pode ser que tenha a ver ou não com o nosso tema. E hoje vai... Senhor Vitor, o que vai ser que vai encerrar o nosso programa?
Como um dos... Até o começo, né? Até a primeira temporada era só a questão do vírus ali, que era o foco central do negócio, além da viagem no tempo, né? Eu decidi escolher a música Among the Living, do Anthrax.
É, louco.
Pesado.
Então tá, galera. Essa música vai estar começando a tocar a partir de agora, né? Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Nos acompanhe em todas as redes sociais, tipo, tanto Instagram, quanto Twitter, Facebook. LinkedIn eu não tenho. Mas fora as outras redes... Ainda, né?
Dá pra ver que o cara não gosta de emprego, né? Deus me livre! Deus não, me livre, não. Correu o risco de ser contratado.
Não. Mas fora isso, ó, nos acompanhe em todas as redes sociais e todos os agregadores.
Só um segundo. O Andrés, eu imagino que ele deve ter até aquele OnlyFans. Eu acho que só não tem LinkedIn.
Ele fez o cu. Esses dias ele fez o cu. Esses dias, lembra que tava...
Só pack de pezinho.
É.
Só pack de pezinho pro Andrés.
Mas fora isso, nos acompanhe em todos os agregadores de podcast. Vocês nos encontram no Apple Podcast, Spotify, qualquer lugar. E dê aquelas 5 estrelinhas que ajudam bastante. Fora isso, eu vou me despedindo aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Andrés assediador.
O André assediador, com óculos escuros.
Se tem o Luciano, já começa a rir. Luciano?
É, não, a porta mexeu, a maçaneta, como se alguém estivesse querendo entrar dentro de casa. A porta, ela abriu e fechou, daí a maçaneta deu uma balançadinha. Foi só um,
ah, tá,
um sustinho.
Não, é alguém 2012 vindo.
É o Jorginho, é o Jorginho. Toma cuidado que é o Jorginho. Você vai morrer.
Não, minha preocupação é entrar o seu Jorge aqui agora e com aquela voz rouca dele aí, sim, tocando violãozinho.
Todo verde.
É isso aí, meu irmão.
Vai no Variações de um Nerd.
Meu Smanche Deus. Tudo.
É, só caiu o isopor de cerveja do Andrés agora.
Caiu a carteira de cigarro dele.
Nossa. Porra. Porra. O André voltou já?
Ainda não.
Caralho, quem que tá roendo alguma coisa aí?
Eu tô mastigando uma pera.
Eu tô roendo.
Porra, caralho, os dois estão comendo. Madeira até.
Os dois estão comendo.
Ah, pra mim, o André sempre tá comendo.
Uma teoria
podemos
que eu...
voltar, então? Podemos voltar?
Podemos, né?
Então tá. Então...
Caralho, o homem meteu o Faustão aí agora, cara. Eu tava falando, cara. Vai, fala, porra.
Eu não entendi.
Eu também não entendi,
mas... O Andrés meteu o Faustão ali, cara. O convidado tava falando, ele... Não, vou falar agora. Porra.
Só uma pergunta, Andrés. Que programa que é esse aqui, do Variações Cast?
63.
Coincidência, né?
Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu só quero lembrar vocês o seguinte, essa história de que uma entidade tem que morrer pra outra vir, morreu o Luciano, veio o Jorginho, aí agora morreu o Jorginho, veio o Luciano. E vocês nunca vão ver uma gravação dos dois juntos falando.
Pior que é, né?
Então, tô falando, cara.